Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia, criminosamente amplificada pela ação negacionista e irresponsável do senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje o jornalista e escritor Bernardo Carvalho. Você já o conhece. Já já a Eleonora vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas antes eu quero convidar o Bernardo, a Eleonora, todos vocês que já começam a entrar aqui no, na sala de entrevistas do Tutameia nessa noite, para que a gente se some aqui numa corrente de solidariedade, mandemos todos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível para o nosso país, assustador para o mundo, e que todos nós sabemos poderia ser muito menor se o governo de Bolsonaro tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não fez. Ao contrário, atuou o tempo todo como cúmplice do vírus, como agente da doença, a cercla da morte, enfim, condenando o uso de máscaras, promovendo aglomerações, deixando de comprar as vacinas no momento adequado, uma vez tendo as vacinas, segurando, provocando as confusões que todos nós estamos vendo agora, escancaradas pela CPI da pandemia. O resultado é esse que a cada dia entristece a nossa nação. Há pouco, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, divulgou os números mais recentes da pandemia. Temos um total hoje de 581.150 vidas perdidas por causa da política irresponsável do governo no enfrentamento a pandemia da Covid. São 20.804.215 casos. Cada dia que eu trato esses números, eu fico pensando o que dizer disso, né? Quão terrível esse governo colocou o nosso país. Parece, aliás, várias pesquisas já demonstraram que esse resultado é também fruto de uma política específica construída pelo governo por meio de portarias, documentos, enfim. E o resultado é essa tragédia que vivemos. Eleonora.
Bernardo Carvalho, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa noite de 1º de setembro de 2021, também, ainda que remotamente, a gente está aqui na telinha. Bernardo Carvalho, escritor, tradutor, jornalista, autor de, entre outros, Nove Noites, Simpatia pelo Demônio, Mongólia, está lançando agora esse aqui, O Último Gozo do Mundo, que justamente tem a pandemia ali no. Digamos, no pano de fundo, ou numa,
Mais pano de fundo,
mais
né?
que um pano
Pano
de
de
fundo,
fundo é.
enfim, tem a pandemia também aqui como personagem. Bernardo, como é que você está? Como é que foi escrever esse livro? O que que você está? Como é que você está vivendo essa pandemia?
Bom, em primeiro lugar, obrigado por vocês terem me convidado. Adoro o que vocês fazem e realmente é encantador aí. Não sei se eu chamo de programa, enfim, esse canal de vocês é demais. E, bom, na pandemia eu tive o privilégio de poder ficar em casa, né, e poder trabalhar em casa e escrever e com algum conforto. E aí foi uma chance também, logo no começo da pandemia, um produtor de cinema me procurou e me propôs escrever um livro. Eu já tinha trabalhado com ele antes, um livro que se passasse imediatamente. Naquela época a gente não sabia o que ia acontecer, né, a gente não tinha ideia de qual seria o futuro próximo, né? Ele me propôs que eu escrevesse um livro curto que a ação se passasse imediatamente depois da quarentena, como se a gente fosse viver uma quarentena pontual e que no final daquilo o mundo estaria diferente, mas teria acabado, e que mundo seria esse? Então ele me pediu para imaginar esse mundo escreveu um livro e a ideia dele, como outras vezes que a gente já tinha trabalhado juntos, era poder ficar com os direitos para adaptação cinematográfica desse livro, audiovisual, e eu guardava os direitos do livro, enfim, do romance, né, da novela, nesse caso. E aí foi isso, ele me deu 6 meses para escrever isso, ele me pagaria um salário mensal. O que aconteceu foi que antes do final do contrato, do término do livro, ele parou de pagar, e aí melou o contrato, melou o acordo, mas o livro já estava engatado, já estava praticamente pronto. Então eu escrevi o livro em 6 meses e... Enfim, aí tive sorte, a Companhia das Letras quis publicar e tudo mais. E logo de saída, quando eu comecei a pensar, puxa, o que eu vou fazer, como é que eu vou imaginar esse negócio depois da quarentena, né? Imediatamente, o que me pareceu inédito, né, nessa pandemia para um escritor, é que ela criou uma situação, talvez ela tenha revelado uma situação em que a imaginação é uma dor, né? A imaginação é quase uma impossibilidade. E aí, por razões aí pessoais, contato com gente que estava entrando em demência senil, Alzheimer e tudo mais, eu entendi uma coisa que eu nunca tinha entendido, era a ligação quase orgânica, né? Que é inseparável, de memória e imaginação. Não dá para separar as duas coisas. Então, na hora, por exemplo, que você perde a memória, você acha, então, a imaginação vai ficar livre, né? Você vai soltar a rédea da imaginação. Não. O que acontece na hora que você perde a memória é que a imaginação ela se inverte, né? E ela passa a delirar o passado, né? E é como se fosse um pesadelo e um círculo vicioso no qual você fica preso. E aí eu comecei a imaginar uma situação como se fosse uma alegoria, que tem a ver muito com o Brasil, com essa situação presente, né? Não é só a pandemia, mas tem a ver com esse governo. E aí eu comecei a pensar também por que que é tão necessário para o governo obliterar a memória, né? Quer dizer, fazer você esquecer o passado, porque justamente na hora que você esquece o passado, você não consegue mais imaginar o futuro, né? E então o livro acabou sendo um pouco isso. Tem uma situação, né, que é uma mulher que tem uma transa imediatamente antes de ser decretado o isolamento social, com um cara que ela não conhece e descobre que está grávida no meio da pandemia. E aí, quando acaba a ideia, o dispositivo do romance, o dispositivo ficcional, era que quando acabasse a quarentena, então ela passaria a procurar quem era o pai da criança, que ela mais ou menos criou durante essa quarentena, teve, né, e criou durante essa quarentena. Então o livro é um pouco isso, é essa mãe com a criança bem pequena, que ainda não fala, indo para o interior do Brasil para consultar um vidente, que é um cara que também perdeu a memória por causa do vírus, e a partir daí, sei lá, um charlatão ou não, vítima ou charlatão, não se revela imediatamente, passou a imaginar o futuro no lugar da falta da memória, né? Então, que também tem a ver com esse país da gente, né? Que é um país que tem uma memória muito curta, que insiste em esquecer, né? Não quer lembrar de jeito nenhum, mas, ao mesmo tempo, tem uma espécie de um afã, aí, de uma ânsia de messianismo, né? De promessa de futuro, né? Futuro messiânico, né? Salvação, não sei o que, isso aí está misturado com religião, né? Tem canudos e tudo mais, que é meio um ponto fundador aí da nação, né? Então, eu achei que, embora o romance, falando assim, parece que é um negócio longo, né? Mas é muito curtinho, mas eu achei que tinha um monte de entradas nessa situação aí, que não só elas teriam uma perspectiva ficcional da história que está sendo contada ali, mas também uma perspectiva alegórica, né? Um pouco como se fosse... Eu falo que é uma fábula, não é uma fábula, mas como se fosse um negócio meio mítico, né? Meio alegórico, sei lá.
Demora um pouco, eu tenho que ficar desligando o microfone, ligando... Bom, a gente vai entrar em cada em vários desses pontos que você levantou aí, abriu um monte de caminhos para a nossa conversa, mas antes eu queria pegar uma coisa bem pontual que você falou, que é do ofício da escrita, do ofício literário. Você falou que escreveu, então, esse livro em 6 meses. Isso é um tempo de escrita, é o seu tempo de escrita de livro, você demora mais, demora menos, como é a gestação de seus livros? Esse aí, claro, foi um projeto, como você contou, foi um projeto aí, contratado, mas, enfim, a gestação literária.
Então, se você me deixar, eu não acabo nunca mais, entendeu? Então, e mesmo para fazer uma coisa muito curtinha, eu vou passar o resto da vida reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Então, a ideia de ter um deadline, né, de ter um compromisso, uma demanda aí, me ajuda não só para parar, né, para ter um final, mas ela me ajuda também. Bom, não sei como é que vocês sentem isso, mas assim, para mim, quando eu vou escrever literatura, ainda mais num país desse, que é um país muito iletrado, né, com uma questão educacional muito desigual, né, muito analfabetismo funcional e tudo mais, e sei lá, e o tipo de literatura que eu quero fazer é uma literatura que não é uma literatura simples. Isso daí não quer dizer que ela é melhor ou pior, entendeu? Mas é o meu negócio, cada um faz o que pode, né, e o meu negócio é esse. Então, é uma literatura esquisita, né, que demanda um certo esforço de leitura. Então, assim, quando eu vou escrever nesse lugar e eu tenho a consciência de onde eu estou, é muito difícil. Tem um trabalho aí a mais, que é você se autoconvencer que você faz sentido, entendeu? Porque, para mim, se eu for pensar, pô, nesse país, por que eu estou escrevendo isso, sabe? Assim, para que serve esse negócio? Serve para nada. E, então, assim, tem um esforço quase que diário, sobretudo no início, né, de tentar dizer, não, vai, continua, tenta continuar, só mais um pouquinho, vai rolar, entendeu? Tem a ver, não sei o quê. E esse autoconvencimento é difícil. E o que é legal na encomenda é que essa etapa você pula, porque você não precisa se autoconvencer de nada, alguém pediu para você fazer aquele negócio. Então, tanto faz se você faz sentido ou não, entendeu? Se tem a ver ou não tem, entendeu? Alguém quer que você escreva aquilo. Então, tem uma situação aí artificiosa, né, artificial, que é a do trabalho, né, do trabalho remunerado e tudo mais, que ajuda demais, para mim, pelo menos, né, porque tira de você essa insegurança, essa coisa de lidar com uma subjetividade que é uma subjetividade que se contrapõe ao lugar onde você está, né? Porque, na verdade, não é funcional. Não estou sendo médico, né? Ainda mais numa pandemia, por exemplo. Sei lá, eu tenho amigos médicos, você vê que tem uma alegria, uma certa alegria, não sei se é alegria, mas tem uma na funcionalidade da sua ação, entendeu? Quer dizer, tem um trabalho ali que tem um escoamento, que faz sentido, né? E aí, no meio desse negócio, eu escrevendo um romance desses na minha casa, sabe? Tudo bem, todo romance acaba sendo isso, né? Mas o fato é que a encomenda me ajuda demais, entendeu? Ela me faz pular essa etapa aí, que é uma espécie, ainda mais nessa situação que é muito solitária, né, da escrita e tudo mais, ela volta e meia te assombra, né? Porque você fala, não dá para continuar fazendo esse negócio, não faz o menor sentido, não sei o quê. E aí, por isso aí eu não passo quando é uma encomenda, né? Então, nesse caso, me facilitou. Então, 6 meses não é o meu tempo, eu demoro muito mais, mas a encomenda, de certa forma, ajudou, porque não é uma encomenda muito restrita também, não é um negócio, olha, você tem que escrever personagens assim, o assado, não sei o quê. Enquanto eu estava escrevendo, eu falava, nossa, isso aqui não dá filme, não vai dar filme nunca, isso aí é uma bomba que eu vou jogar na mão do produtor, né? Mas tanto faz, ele quis, né? Problema dele, e me pagou e tudo mais, então eu não tenho que me preocupar com isso. Então, na verdade, esse tipo de encomenda, às vezes, até te dá mais liberdade do que se você tivesse completamente solto, né? E, pelo menos no meu caso.
Muita gente falou no início da pandemia, mais ou menos no meio da pandemia, nós estamos ainda na pandemia, mas nos primeiros meses, que a pandemia trouxe um certo bloqueio criativo em muitas pessoas, que era uma situação tão inusitada, surreal, com tanto sofrimento, com tanta incerteza, né? Incerteza que continua, que muita gente declarou aqui bloqueada. Quer dizer, você teve esse estímulo aí, você pulou essa parte do bloqueio, mas a pandemia, ela deixa essa sensação de não saber o que produzir, acentua isso?
Olha, não, acho que não foi bem isso que ela produziu em mim. Para mim, o que me deu foi estranhíssimo, né? Porque, ao mesmo tempo, como eu dizia, que eu sou super privilegiado, que eu estou trabalhando na minha casa, ao mesmo tempo que ela me deu as condições de uma concentração absoluta, dentro dessa concentração, eu fui, ainda estou sendo, a pura dispersão. Então, é uma situação que eu desconhecia, totalmente nova, que é a dispersão dentro das condições ideais da concentração, né? E isso por causa da sua relação com o mundo, né? Com o fora, que passa a ser um negócio totalmente inseguro. E mais, eu acho assim, talvez tenha sido menos a pandemia, mas a combinação da pandemia com a situação política brasileira, né? E o que eu acho que essa situação, ela continua, eu acho que ela é acumulativa, né? Quer dizer, eu acho que ela tem uma coisa aí que você não se dá conta, mas é como se seu corpo, sua mente, fossem sendo minados pouco a pouco, sem que você percebesse, né? Então, não é um choque imediato, é um negócio que, dia a dia, você vai perdendo alguma coisa e você vai entendendo que você está perdendo alguma coisa e você vai se adaptando a esse lugar mais estreito, mais pobre, entendeu? Mais violento. E isso é muito, muito ruim, né? E eu acho que a dispersão tem um pouco a ver com isso também, você não saber que parte de você vai perder no dia seguinte, né? Quanto mais você vai perder no dia seguinte, né? Você está ainda se recuperando do que você perdeu naquele dia, mas vai ter mais um pouquinho no dia seguinte que vai sumir. E então, isso eu acho que te põe num estado que é um estado muito ruim, muito de dispersão, de muita raiva, né? Eu acho. Essa ideia da raiva, para mim, é um negócio. Eu sou um cara muito raivoso em geral, assim, e é muito. Mas eu não sei mais lidar com essa raiva, é uma raiva contida, né? Que pode explodir a qualquer momento e todo dia você recebe novas razões para essa raiva, né? E tem uma outra coisa também que para mim foi muito estranha, embora eu tenha um montão de amigos e tudo mais, foi uma consciência da solidão como eu nunca tinha tido antes. Então, tem uma consciência da vulnerabilidade, sabe? E da, sabe, nada pode acontecer fora do lugar. Então, tem tudo mais ou menos. Eu morro de medo agora, por exemplo, de fazer um pagamento errado do meu telefone ser clonado, porque qualquer coisa que sair do lugar, eu não tenho mais. É como se eu não tivesse mais a quem recorrer. Como se o mundo tivesse perdido. Eu tivesse perdido apoio no mundo, né? Como se eu tivesse realmente totalmente sozinho. E isso, para mim, foi, tudo bem, pode ser um sentimento que não é objetivo, mas que é criado um pouco por essa constância aí de você ser minado, né? Esse dia a dia sempre com cada vez menos, né? Cada vez um pouco menos, né? Dependendo do seu ponto, ou mais, né? Mais violento, mais absurdo, né? E então, eu não sei, eu lembro que logo no, acho que no início da pandemia, quando o céu ficou negro em São Paulo, né, que teve aquelas queimadas e o céu de repente ficou noite durante o dia, eu me lembro de ter ido para Paulista para uma manifestação, e eu fui para Paulista cheio de força, de gás, dizendo, bom, agora acabou, agora o governo caiu, entendeu? Não tem dia seguinte para a partir daqui, né? E aí, quer dizer, a ingenuidade desse lugar em que eu estava, né? E como é que a gente continua sendo ingênuo, né, dia a dia, e como é que como a gente vai sendo desiludido, né? Essa desilusão diária, isso é muito ruim, né? Quer dizer, é difícil você manter a força, o gás, a esperança, né, numa situação dessa. Então, para mim, eu acho que o lugar da pandemia num país como o Brasil foi esse aí. foi o lugar da desilusão diária e de uma... E aí tem um negacionismo do governo, mas tem um negacionismo de sobrevivência da gente também, né? Uma vontade de dizer, não, agora outro dia eu estava de bicicleta e passei por um amigo, é porque eu faço treino de bicicleta, porque eu não vou mais na academia, então eu saio de bicicleta e fico fazendo aqui subida e descida de bicicleta no Vale do Pacaembu. E aí eu cruzei um amigo e ele falou para mim, está acabando, fica tranquilo, está acabando. E eu não consegui nem entender do que ele estava falando, entendeu? E isso daí faz mais de um mês. E eu falei, tá acabando o quê? E aí, depois que eu já tinha passado, eu falei, tá acabando, o governo vai cair, claro. Ah, que bom, não sei o quê, mas isso passou e não caiu. Então, eu acho que é esse lugar aí dessa insegurança, né, dessa... em que tudo que você espera, o natural, que seria natural que caísse, né? Seria natural que as pessoas fossem presas, seria natural que as pessoas fossem punidas, né? Seria tudo que seria natural por lógica, né? Lógica jurídica, legal e tudo mais, nada acontece. E isso é, eu acho que isso é o mais terrível, né?
Legal. Bernardo, ao lado do seu trabalho de escritor, você tem também a atuação jornalística, que é um... jornalismo, literatura se combinam ali nas crônicas, né? E que você pinça situações no Brasil e comenta esse caso. Então, mesmo com o risco de ser redundante por causa de várias coisas que você já falou agora, queria que você traçasse a sua visão do Brasil, do que a gente está vivendo, o que é o Brasil hoje.
Então, assim, eu não sou, assim, em tudo que eu faço, eu acho que eu sou um pouco gosto, né? Isso é, para mim, uma coisa muito importante. Na verdade, não é uma crítica, é quase um autoelogio. Eu não sou um jornalista perfeito, quer dizer, padrão, né, ideal, eu não sou o cara que sabe fazer um bom jornalismo, né? Tudo que eu faço é meio pelas beiradas, na literatura é a mesma coisa, né? Eu acho que o que eu tento fazer na literatura é um negócio que, quando eu comecei a fazer, parecia que tinha uma certa banalidade na coisa, enfim. Então, o meu lugar é sempre meio... Eu não sou um cronista ideal, né? Sei lá, eu leio, de repente, as crônicas do Gregório do Viver, eu falo, pô, que máximo, que incrível, entendeu? São engraçadas, né? Tem uma vida ali. Eu não sou esse cara, né? Então, eu tento pegar pelo lado que eu consigo, que tem a ver com as minhas coisas. E aí, uma das coisas que eu pensei que eu não queria largar de jeito nenhum era uma espécie de dentro dessa pensar o Brasil ou tudo mais, era a despeito da literatura parecer não ter lugar nisso aqui, ainda mais nesse momento em que tem essa urgência toda, né, de pandemia, de um governo de extrema-direita, né, ainda assim era tipo tentar manter a literatura viva ali dentro, né, tanto como de uma forma ensaística e que eu pudesse falar de literatura e tentar fazer pontes entre a literatura e a situação brasileira e a pandemia e tudo mais, como de vez em quando criar como se fossem assim, parábolas que fossem literárias, entendeu? E que não passasse necessariamente pela crônica ou pelo humor da crônica, que eu nem sei fazer. Então, às vezes, é tentar criar... Sei lá, como não sou eu, mas enfim, com uma coisa meio kafkiana, sabe? Um negócio que tivesse a ver com literatura e que te fizesse a literatura presente, né? A despeito de tudo. E é um pouco uma vontade de ficar vivo também, né? De manter algum sentido para o que você faz, né? E aí, quer dizer, o que eu me dou conta e que é terrível é que se eu for reler as crônicas, sei lá. Eu volta e meia, eu trabalhei na Folha, saí, voltei, não sei o quê, e já escrevi colunas, já tive colunas em outros momentos na Folha, mas nesse período agora, eu acho que vai fazer uns 5 anos, sei lá, foi eu comecei, talvez, não me lembro direito se foi logo depois do impeachment ou antes, mas enfim. Mas quando eu releio, se eu preciso reler uma coisa para ver se eu já escrevi tal coisa ou não, eu me dou conta que tem uma repetição aí, que é como se todas as crônicas fizessem parte do mesmo momento, e como se elas fossem da mesma semana, da mesma hora, né? E isso é muito assustador, e às vezes alguém me fala, recebe uma crônica minha e fala assim, ou uma coluna, né? Não são crônicas, e me fala: ah, que bacana, adorei a sua coluna dessa semana. E faz, é de um ano atrás. E, então, é uma, essa ideia da gente, sei lá, tem essa ideia da gente estar indo para trás, né? Mas eu acho que pior do que para trás, talvez seja esse negócio da gente não conseguir sair do lugar, não conseguir avançar, né? E das no jornalismo, não tem nada pior do que isso, você de repente se dá conta que todo dia é o mesmo dia, né? É um clichê isso, todo mundo já falou sobre isso, mas é, eu acho que na hora que você está escrevendo para jornal e que não tem essa, a minha periodicidade é longa, né? Porque é uma vez por mês, isso aí fica muito claro, né? Parece que todas as colunas são mais ou menos iguais. E como se elas fossem variações sobre o mesmo tema, porque nunca se sai do lugar, né? E, então, eu acho que, para mim, sei lá, isso é a relação do país com as colunas é um pouco essa, né? Em relação ao país, eu acho é um pesadelo, né? Um negócio que eu incrível... É, que eu nunca imaginei que eu fosse viver, né? Mas o que eu, para mim, e aí é diferentemente de outras pessoas que têm uma força aí vibrante, né? De luta guerreira, né? De resistência e tudo mais, para mim, essa situação toda me deu uma raiva do país como eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Então, eu ando na rua olhando para as pessoas assim, falando, eu sei que esse cara é bolsonarista, entendeu? E é uma coisa assim, é uma raiva do seu par, entendeu? Do cara com quem você convive, né? E quem botou a gente nesse lugar, sabe? Quem deixou a gente chegar nesse ponto, né? E aí quando você vê, sei lá, essa coisa dos empresários aí, dessa carta, vai fazer uma carta e volta atrás, né? Nem disso eles são capazes, né? Então é um negócio, dá muita raiva, porque é uma... Tudo bem, tem uma ganância aí, um oportunismo incrível, mas que chegou ao ponto... Eu fico repetindo isso nas colunas também. Mas que chegou ao ponto do suicídio, né? Quer dizer, tem uma ganância, tem um oportunismo, é cego, mas no final das coisas ele vai matar um monte de gente, ele acha que não tem contato com as outras, com o Brasil, com o país, né? Os pobres podem morrer, podem não ter educação, tanto faz, pode acabar com o SUS, pode acabar com a educação pública, porque não são os filhos dele. Ele não quer pagar imposto, esse é o principal, né? Ele não quer gastar um tostão com nada, ele quer ganhar dinheiro. Mas o problema é que nisso aí está embutido uma pulsão, um impulso suicida tão evidente, tão claro, né? E aí na hora dessa carta aí dos caras, nenhuma carta eles conseguem fazer, né? Então isso aí me dá muita, muita raiva, assim. E eu tenho a intuição, né? Quer dizer, que o Bolsonaro ele é um cara, ao contrário do que se disse aí durante muito tempo, eu acho que ele é um cara espertíssimo e eu acho que tem aí uma inteligência que pode ser intuitiva, é um bronco, mas não tem problema, mas tem uma inteligência intuitiva para ação dentro do país e é uma ação perversa de uma eficácia como eu nunca imaginei que fosse possível uma pessoa fazer. Ele consegue manipular diversas frentes, né, da sociedade e orquestrar esse negócio de forma a essas pessoas se submeterem a um suicídio coletivo na mão desse cara, né, como se fosse aquele flautista de Hamelin, né, que levando as crianças para o despenhadeiro, não sei o quê. É incrível, e todo mundo vai, né? Os empresários vão, entendeu? Os militares vão, bom, e é tudo baseado em trocas oportunistas, né? De prometer aumento de salário, pensão, sei lá. Eu não sei, eu acho que para mim, como escritor, o que essa situação, ela produz uma impotência muito grande, né? Porque esse negócio de você sempre estar no mesmo lugar, você parece que acabou e não acaba nunca, né? E tem uma capacidade de renascer desse fascismo aí, de dar a volta por cima, né? Tem a lei, mas o cara consegue escapar da lei e ele tem agentes infiltrados em todas as áreas, né? Na justiça, na polícia, entre os médicos, né? Quer dizer, é muito assustador. Então, o que faz é, por um lado, cria uma impotência muito grande, mas essa impotência ela vai acumulando um estado raivoso, né? E contra os brasileiros, sabe? Contra quem deixou isso chegar nesse ponto, né? E então, sei lá, é meio repetitivo isso que eu estou dizendo também, mas é um pouco que eu estou sentindo há 2 anos ou mais, né?
Falando das suas crônicas, das suas colunas, você fez uma sobre a questão que a gente sempre fala aqui, que eu acho que me tocou muito, foi a tal da narrativa.
Poxa,
que a gente
tirou
detesta,
minha pergunta.
Quem detesta essa palavra. E, aliás, tem a ver um pouco com o que você fala no livro, de memória e tudo mais. Como é que essa história da narrativa, como é que essa praga entrou aqui, ou importação norte-americana, como é que essa coisa da narrativa se infiltrou?
Eu acho que aí tem uma culpa das esquerdas também, entendeu? Eu acho que houve aí uma ingenuidade, talvez, nessa ideia de que as narrativas fossem uma forma de você reconfigurar a história, né, a seu favor, né? Quando, na verdade, não é isso, né? O que é importante é dizer que tem fato, né? Existe passado, fato, acontecimentos, né? Esses acontecimentos é que precisam ser revelados, né? A narrativa, nesse sentido, ela é simples encobrimento disso aí, né? É só uma tentativa de desvirtuar a história, né? De encobrir a história. O que eu fiquei muito impressionado nessa coluna é que eu achei que ela era meio autoexplicativa, que era clara, né? Era muito o que eu estava falando, né? E teve uma espécie. Eu nunca leio muito comentário, né? Mas aí começaram a me apontar: nossa, você viu, não sei o quê. E aí eu resolvi dar uma olhada nos comentários, e teve carta para o jornal também, teve leitor que escreveu para o jornal, como é que deixa um moleque escrever, e esse jornal já foi melhor, aquelas coisas de sempre, não sei o quê. Mas o que eu fiquei impressionado é que eu estava falando justamente de um embotamento do passado, né, de uma tentativa de desvirtuamento da memória e do passado, e eles me acusavam de fazer a apologia da violência, né, como se fosse o do vandalismo, né, contra os bens públicos, né, e de as pessoas escrevendo assim: não adianta você querer mudar o passado existe. Não adianta você querer mudar queimando o Borba Gato, porque o passado existe. E é muito curioso, né, porque o Borba Gato foi feito para obliterar o passado, né? Quer dizer, é um monumento sem nenhum valor estético, histórico, nem nada, não é um pelourinho, não é um lugar onde um cemitério de escravizados, não é nada disso. Quer dizer, é uma estátua que não tem valor histórico, que não tem valor estético e que foi feita para tornar o passado fantasia, né? E é engraçado porque meus pais são separados, e quando eu era pequeno, meu pai morava ali perto de Chácara Flora, não sei o quê, e eu vinha para São Paulo passar as férias de vez em quando, e a gente, quando passava de carro pelo Borba Gato, para mim era uma felicidade, porque era como entrar na Disneylândia. Aquilo ali era o emblema e assim, o monumento à fantasia, mas sem que eu soubesse do que eu estava falando, né? De fato, é um monumento à fantasia, né? Mas para mim era como se aquilo fosse um negócio infantil e que fosse a entrada no mundo da fantasia, numa espécie de Disneylândia, que tinha a ver também com a relação que eu tinha com meu pai, com a casa dele e tudo mais. Então, o que é engraçado é que as pessoas nesses comentários da coluna, elas enlouqueceram como se eu fosse um elemento querendo apagar o passado, quando, na verdade, eu estava falando claramente, de uma forma quase autoexplicativa, do movimento contrário, né? Porque eu acho que o Borba Gato, essa estátua, é uma tentativa de apagar o passado, né? Claro. E aí você vê como, no momento, no, em momentos diferentes, né? Tanto a estátua do Borba Gato como o vandalismo ao mural da Marielle fazem parte do mesmo movimento em diferentes momentos, né? O Borba Gato é uma estátua tranquila, né? Que foi feita como se houvesse uma unanimidade ali sobre um passado a construir, né, que fosse um passado interessante aos paulistas ou à burguesia paulista, o que seja. E mas naquele momento era tranquilo. Então você faz aquela estátua ali do gigante, não sei o quê. E chega uma hora que você encurrala esse movimento aí e diz: não, isso aí é falsidade, o passado que existe é outro. E aí, nessa hora, vem a violência e o cara faz o vandalismo no mural lá da Marielle, né? Então, mas são, é curioso porque o vandalismo está ligado à construção da estátua, né? Só que a construção da estátua está num momento em que há um apaziguamento, aparentemente, né? não tem risco, e você cria, de fato, uma narrativa, né? Quer dizer, essa ideia da narrativa como falsidade. E na Marielle, no mural da Marielle, esse negócio está, esse movimento, aí, esse impulso da construção do Borba Gato foi encurralado, então ele não pode mais construir o Borba Gato, então ele vai lá e destrói uma coisa que também é para apagar a memória, né? Então, não sei, e quanto à ideia de narrativa, quer dizer, criou-se esse clichê aí, eu acho um pouco pelos estudos culturais também, quer dizer, tem uma culpa das esquerdas também, essa coisa identitária na vontade de salvar aí um movimento que também tinha sido esquecido, né, de desigualdade racial, de gênero e tudo mais, que está super justo, mas criou-se aí uma ideia de revisão do passado através de uma narrativa, né? E com isso, na verdade, você dá um pouco um tiro no pé, né? Porque não é narrativa, né? Tem fato. Tem fato ou não tem fato, né? Quer dizer, não, você não vai. Quem está criando narrativa nesse sentido aí é quem quer encobrir esses fatos, né? E, por outro lado, tem uma ideia de narrativa na literatura que está ligada com a verdade, né? Que está ligada com o risco, né? Numa dessas colunas aí, o que eu fiz, eu falei o Foucault, ele deu uma série de palestras na Universidade de Berkeley, na Califórnia, não sei quando, nos anos 80, 70, né? Ele falava de um conceito grego. Eu nunca estudei filosofia, nem grego, nem nada, mas acho que se chama parrésia, e parrésia, sei lá, parrésia, que é o seguinte: a verdade, ela só, que une a verdade ao risco. A verdade, a medida da verdade é quanto você se põe em risco quando você diz a verdade. Então, isso é lindo, né? Porque, e eu acho que isso tem a ver com a literatura, né? Quanto você dá a cara a bater, ela é tão, as coisas que você diz são tão mais verdadeiras quanto você se arrisca para dizê-las, entendeu? E isso aí eu acho que tem muito a ver com a literatura, né? Quer dizer, e com a ficção, que é esse lugar que não é o lugar das certezas, que é o lugar da dúvida, é o lugar de se pôr em dúvida, né? de se pôr em questão, né? E que também eu também acho que é um tiro no pé essa ideia de lugar de fala na literatura, né? Porque justamente o que é incrível da literatura, a força da literatura, da verdade da literatura, vem justamente de você questionar o lugar de onde você fala, né? A origem da sua voz, né? Questionar essa subjetividade e tudo mais. Tudo isso aí está em potencial dentro da literatura, né?
E também de se colocar no lugar do outro, né? Você só quando você se coloca no lugar daquele outro, seja personagem, seja uma figura da vida real, né?
Sim, totalmente. E esse outro da literatura não é o outro bonzinho que você idealiza como o outro numa sociedade apaziguada ou democrática. O outro é o que às vezes te destrói também. Mas você, o interessante é você não só se colocar no lugar do outro, mas entender que o outro está dentro de você sempre, entendeu? E isso a literatura faz, eu acho. Quem está falando ali não é só uma projeção de você em alguém que você idealiza como outro, né? Mas e isso daí tem a ver com isso que o Foucault falava, era na hora de se pôr em questão, é que o outro está em você, está dentro de você, né? E o outro te contradiz também. Isso tem a ver com o desejo, com o mal. Quer dizer, o mal não é só uma projeção que você... Porque isso o governo Bolsonaro é isso, né? O mal nunca está em você, está sempre no outro. Você não é culpado nem responsável de nada nunca. Você não precisa pedir desculpas, porque o mal é uma projeção externa. Mas o que é bacana na literatura, na melhor literatura, é que não, o mal e o outro, esse outro que é insuportável, passa a estar dentro de você, né? E a literatura, a ficção e a narrativa é uma forma de lidar com esse outro, né? Uma forma possível de você encarar o que é... E que aí tem a ver com psicanálise também, com inconsciente, desejo e tudo mais, né? O desejo, e o Foucault fala disso, até para o cristianismo, o desejo é o mal, mas está dentro de você. É o que te contradiz, né? É o demônio. É o que você não quer ver, que você não quer fazer, mas está dentro de você. Então, eu acho que a literatura, ela potencialmente, ela trabalha com esse lugar aí, que é um lugar da ambiguidade, né? Esse sujeito, que é um sujeito da ambiguidade, né? E que se põe à prova o tempo inteiro pela narrativa, pela ficção, pela literatura, se arrisca, né? Se arrisca, você se arrisca a encarar um outro que talvez você não gostasse de encarar, sei lá. Então, falando sobre a narrativa, né? Para mim, a ideia de narrativa tem a ver com a verdade nesse ponto aí que o Foucault falava, que é esse lugar de risco, né? Um lugar, se adentrar num desconhecido que está em você também, né? E topar encarar esse negócio, né? Porque topar encarar as contradições que não estão só fora de você, mas estão dentro também, né? Então, sei lá.
Bernardo, eu estava lembrando essa coisa da narrativa, porque também é uma palavra que parece importada dos Estados Unidos. E eu me lembrei esses dias de uma reportagem que você fez, acho que é muito, sei lá, mais de 10, sei lá, 20, sei lá quantos anos, no Bible Belt, nos Estados Unidos. Você percorreu ali a região mais conservadora dos Estados Unidos, que a gente está vendo hoje, onde tem mais Covid, as pessoas não se vacinam, e onde esse conservadorismo é muito arraigado. Você acha que tem alguma coisa a ver com a gente, com o que a gente está vivendo, essa coisa religiosa, essa ideologia? Isso, de alguma maneira, que acabou vindo para o Brasil, de alguma maneira explica uma parte desses bolsomínios que a gente encontra pela rua? Como é que é?
Então, eu não sei, né? Eu não sou cientista político, né? Eu só posso falar como escritor e como jornalista, como eu dizia, desse jornalista meio meia boca. Mas o que eu acho que, para mim, intuitivamente também, me parece que tem uma relação do Brasil com o sul dos Estados Unidos muito forte. E é como se o Brasil fosse o sul dos Estados Unidos sem a Guerra de Secessão. Eu também escrevi isso numa coluna. E me parece que tem muito. Essas pessoas que estavam entrando ali, invadindo o Capitólio, não sei o quê, tem muito a ver com uma relação infantilizada com o mundo, né? Uma relação de fantasia, né? E nesse sentido de narrativa, essa narrativa querer modificar o passado baseado num mito, né? Transformar história em mito, né? Passado em mito, que é um lugar. E, sobretudo, sem contradição, né? Sobretudo, uma dificuldade muito grande de lidar com as contradições, né? E de assumir a culpa, de assumir as responsabilidades, né? Quer dizer, entre os caras que invadiram lá o Capitólio, tinha cara fantasiado com aquele chifre de viking, né? Então, é como se você estivesse brincando no quintal da sua casa com seus primos, né? De, sei lá, mitologia nórdica, escandinava, sei lá, um negócio tipo louco, né? Só que são adultos. E a mesma coisa acontece no Brasil e com esses negacionistas e tudo mais. Então, eu acho que tem a ver, muito a ver com esse mundo aí religioso, da criação de um mito, né? Em vez da história, você tipo se apoia num mito. Mas eu acho que tem sobretudo a ver com as igrejas, né? Porque, sei lá, tem um diretor de teatro incrível italiano que chama Romeu Castellucci, e eu acompanho esse cara, vejo volta e meia algumas coisas que ele faz, que ele monta. E eu estava dando aula em Berlim, logo antes da pandemia, e eu assisti uma ópera que ele montou, um oratório italiano do século XVII ou XVIII, que ele montou em Berlim, e que se chamava, o oratório se chamava O Primeiro Homicídio, e era a história do Caim e Abel. E o que era incrível nesse oratório, século XVIII, XVII, sei lá, é que era uma visão da Bíblia como se fosse, do Gênesis, sobretudo, como se fosse uma visão que não tivesse sido corrompida pelas igrejas, entendeu? Pelo uso das igrejas. E era a religião como uma ideia de instrumento de civilização. E aí tem uma entrevista dele muito linda, que ele explica a situação ali do Caim e Abel e reconfigura contra a interpretação das igrejas e da Igreja Católica e do cristianismo, não sei o quê, em nome de uma Bíblia primitiva e mais autêntica. E aí, isso que eu falava do outro em você, né? E aí é muito lindo porque explica muita coisa. Era como se, nesse oratório, é como se Deus e o diabo fossem uma dupla, trabalhassem juntos. Então, que isso aí explicaria por que, que Deus precisava que o mal tivesse no mundo. Por que, que Deus, se Deus é tão bom, pôs o mal no mundo, né? Então, tem aquela coisa, tem a queda, ele expulsa Adão e Eva do paraíso, Adão e Eva estão tão tristíssimos, não sei o quê. E aí, Abel propõe, bom, então vou fazer um sacrifício para Deus, para ver se apazigua Deus, se ele dá uma trégua para a gente, não sei o quê. E aí o Caim diz, não, ele é mais jovem, faço eu que sou o primogênito, não sei o quê. E Adão fala, não, os dois fazem. E aí o Caim faz uma coisa do bem, que é pegar só a colheita dele, nenhum sangue, não mata nada, e entrega para Deus aquele negócio, que são as plantas dele, é o que ele colheu. E aí Abel, que é o santinho, vai e mata uma ovelha, sei lá o quê, e entrega o sangue, como sacrifício, o sangue para Deus. E Deus só reconhece o sacrifício de sangue, não reconhece o sacrifício do Caim. E aí são ingênuos, não há homicídio. O oratório é um pouco isso, é o primeiro homicídio. Então, até então, não se sabia o que um homicídio podia acarretar, né? Não tinha noção da morte nem nada, do assassinato. E aí, então, Caim fala, bom, se é isso que ele quer, Deus, então eu vou matar e ofereço um sacrifício de sangue para ele e mato o irmão. E aí Deus vai, em vez de matar Caim, que seria o natural, né, punir Caim que matou o irmão, ele diz, não, saia pelo mundo carregando a culpa. Então você é o homem da civilização, é o cara que traz o mal dentro de si e a consciência da responsabilidade. E isso é lindo, né, porque, na verdade, o herói não é Abel que era o bacana, e explica por que Deus precisava botar o mal no mundo. Ele precisava botar o mal no mundo como uma espécie de uma lição civilizatória para o homem. E Caim representa o homem da civilização vagando pelo mundo com o fardo da culpa. É o que o governo Bolsonaro não tem. Então, assim, e aí o que as igrejas fizeram, e é isso que é terrível, tanto aqui como no sul dos Estados Unidos, é que elas terceirizaram essa culpa. Em vez de você dizer, não, você tem, todo homem carrega a culpa em si, e você precisa ser responsável pelos seus atos, o que a igreja fez e falou, não, vem aqui, me dá seu dízimo, me paga, ou sei lá, não sei o quê, submeta-se a mim, e eu terceirizo a culpa. Eu converso com Deus, você se confessa, e eu, tipo, faço você rezar um negócio, e a culpa está terceirizada. Você pode seguir leve e solto pelo mundo, matando mais gente, fazendo mais horrores, não sei o quê. E aí é muito curioso que uma situação que nem o Brasil de religiosa seja tão adequada a um governo de extrema-direita, assassino. Então, quer dizer, como é que essas igrejas se sentem tão à vontade nessa situação, com tudo bem, tem um oportunismo aí financeiro e tudo mais, mas é curioso como é adequado, né, um governo ditatorial, fascista, sem responsabilidade, sem justiça, né, como isso se adequa bem, se conjumina muito bem com a ideia de uma teocracia, né? É porque a culpa está terceirizada e não há mais, ninguém mais tem responsabilidade, né? E o que acontece, o que eu acho que acontece no Brasil e também no sul dos Estados Unidos, é que isso aí acaba criando uma loucura suicida, é que você não tem mais responsabilidade nem sobre si mesmo, né? Nem sobre a sua sobrevivência, né? Queima a Amazônia, destrói o planeta, tudo bem, entendeu? A gente está terceirizado, a culpa está terceirizada, a responsabilidade está terceirizada. Então, eu acho que, para mim, o que é interessante nessa combinação aí de igreja, mais do que religião, igreja, né? Autoridade eclesiástica, né? Coisa de igreja, de confissão, de terceirização das responsabilidades, né? Isso aí é muito interessante para mim, quer dizer, como essa convivência entre estados fascistas, né, estados, a Polônia é outro caso, né, quer dizer, bom, e aí sem falar nas outras religiões, tipo Irã e tudo mais, mas eu acho, e aí o sul dos Estados Unidos Eu acho que a igreja serviu ali na coisa da violência, da escravidão, né? Só com a terceirização da igreja você suporta um negócio daqueles, né? Então, não é à toa que os dois caminhem juntos, né? Quer dizer, essa ideia de uma nação fundada na escravidão, né? Que é o caso do Brasil, mas também do sul dos Estados Unidos, né? A igreja tem uma função muito mais do que a religião, né? A igreja, porque a religião acaba sendo emancipatória para os negros também, né? Você pode fazer o que você quiser com aquilo, né? Tem um núcleo de resistência, né? Na religião, para os negros também. Então, tem as duas coisas, mas eu acho que essa ideia que eu li nessa entrevista desse Castellucci, da terceirização do mal, você não ter coragem, né? Não ter culhão de segurar a responsabilidade, e a igreja servir a isso, é muito enfático, né? Muito, muito incrível.
Falando do sul dos Estados Unidos, lá também, ou de lá também, partiu uma narrativa, né, que é de fazer dos caras que perderam a guerra vencedores, heróis, né, defensores do cavalheirismo, né, da dedicação à pátria e toda essa coisa, e não os senhores escravos que eram.
Então, mas aí você pega a diferença de narrativa nesse sentido, como o embotamento da história, né, dos fatos, não sei o quê, e você pega a narrativa ligada à contradição e à verdade. Aí você pega o Faulkner, que é um escritor branco, desse lugar aí, totalmente integrado nesse lugar de alguma forma, porque ele não podia se separar. Aquele lugar ali é o sangue da literatura dele, né? Mas é o sangue como contradição, né? Então, a violência e a contradição, elas estão presentes o tempo inteiro e são elas que estruturam uma narrativa que não é de negação. Embora, nas declarações que ele deu, que dava pessoalmente, ele está muito mais próximo dessa narrativa. De fato, a história faz mal a ele. E só que na hora que ele vai produzir literatura, não é o mesmo cara que está falando as coisas que ele acabou dizendo terríveis sobre escravidão e história sulista e tudo mais. Talvez ele quisesse, ele dizia, não, vamos devagar aí com a carruagem, porque está muito rápido na época dos direitos civis, né, das lutas pelos direitos civis, a ação afirmativa e tudo mais. Ele era um cara que dizia, não, vamos pisar no freio aí, porque está muito rápido, vamos naturalmente, numa outra toada, né? Isso ele dizia como cidadão ligado aos sulistas, a uma classe alta, a uma elite escravocrata e tudo mais. Mas aí, na hora que o cara vai fazer literatura, o que surge ali é um vulcão de contradição e violência contra aquele mundo ali que é insustentável, né? Então, o que eu acho que é complexo na literatura, e que isso talvez seja um negócio que a gente esteja perdendo, até por força dos movimentos identitários e de lutas justas, mas que acabam tentando abarcar tudo, né, todos os discursos, é que a literatura ela está num lugar privilegiado de descontrole. E esse lugar de descontrole, ele é muito importante politicamente, entendeu? Ele acaba produzindo coisas que são coisas imprevisíveis, até para os próprios autores. Então, a grandeza da literatura do Faulkner, esse cara que, se fosse só um sujeito, um porta-voz da classe dele, teria só falado um monte de coisa que não teria nenhuma significância histórica, né? E teria se perdido. No entanto, não. Esse cara, na hora que ele começa a fazer literatura, parece um... Não é que é um clichê esse negócio dele ter possuído, não é isso. É que é como se todo o ser dele entrasse em ebulição, em movimento para a produção de um discurso que não é um simples discurso de lugar de fala e produto desse lugar de fala, entendeu? É um produto de todas as contradições que estão atravessando esse lugar de fala, né? E que se manifestam ali de forma contraditória, né? E, então, eu acho que tem, para mim, esse negócio tem uma beleza na literatura do sul dos Estados Unidos, e literatura feita por brancos, mas há ali uma potência da loucura e da violência desse lugar e dessa organização social que é incrível, né? E que não dá para você dizer, ah, não, isso aí é simplesmente a expressão de um senhor de escravos. Não é. É outra coisa politicamente muito mais potente do que o que seria um discurso direto de questionamento racional dessa sociedade, né? É um questionamento orgânico, inconsciente, enfim, é cheio de camadas e aspectos que se confrontam, se contradizem, e que formam uma espécie de uma nova compreensão desse mundo muito mais potente, muito mais reveladora do que um simples discurso de resistência racional e direto e tudo mais, né? Então, só para falar um pouco dessas duas narrativas, né? Tem uma narrativa com mentira, simplesmente mentira, né? Escamoteamento dos fatos, e tem essa narrativa literária, né? Que é uma potência e que tem uma ligação com a verdade que é muito complexa e que a gente não domina, sabe? E que se renova o tempo inteiro também, né?
Bernardo, nesse pesadelo, nesse pântano que a gente está, as artes, os artistas têm tido um papel importantíssimo aí em várias ocasiões. Apesar da gente, como você disse, parece que está parado, sai manifesto, sai artigo, sai um monte de coisa e a gente não consegue tirar o cara lá. Como é que você é ativo nisso? Como é que essa militância política nesse período do Bolsonaro? Dos artistas e dos escritores?
Então, eu não sei, Leonora, eu tendo a separar as coisas, né? Quer dizer, não que eu não ache que a literatura não seja política, mas eu acho que ela é política, como eu dizia aí, nesse lugar, que é um lugar muito mais confuso e muito mais complexo e muito mais numa ebulição, aí, uma coisa numa vida que não dá para você dominar completamente. Então, acho que assim, sei lá, tem o artista cidadão e tem o artista na sua obra, né? Eu tendo a achar que quando a obra, o que passa a falar na obra é só o cidadão, ela fica muito empobrecida e ela não tem, ela tem vida muito curta. E então, assim, por exemplo, eu acho que toda arte que confirma o que a gente pensa, ela, para mim, ela, de certa forma, ela é pobre, entendeu? Porque isso não quer dizer que ela não tenha que ser política, não. Eu acho que ela tem que ser, mas ela nunca é de confirmação, ela é sempre de contradição. Então, o que eu acho na luta, na militância cidadã, eu acho que o que a gente tem que fazer é, de fato, se identificar uns com os outros, né? Porque não existe luta solitária nem individual, né? A gente precisa caminhar em grupo, e tem um movimento aí de tentativa de confraternização, né, nas ideias e tudo mais. Eu acho que no campo das artes, quando eu vejo, eu reconheço isso na arte, um negócio que poderia ser dito de outra forma, por exemplo, se eu vejo na arte um negócio que poderia ser dito como uma palavra de ordem numa manifestação, essa arte, ela desmorona para mim, ela como se ela se desmilinguisse, sabe? Então, eu acho que é um perigo, né? Eu acho que a potência política das artes, ela é perigosa num momento desses, entendeu? Porque, na verdade, ela diz coisas que podem ser autodestrutivas também. Então, sei lá, ela está num lugar que é um lugar de produção de discursos que são discursos contraditórios. E eu acho que é difícil, numa luta contra um Estado como esse que a gente está vivendo, a gente, quer dizer, na verdade, eu acho que o discurso ele tem que ser, para ser efetivo, né? É um discurso da racionalidade e da tática, né? Da estratégia, da estratégia de organização social e de resistência, né? Então, eu acho que é terrível eu dizer isso, mas o que eu acho é que um Estado fascista ele empobrece a sociedade a ponto dessa potência artística aí da qual eu estou falando, que é contraditória e que é perigosa, se tornar, poder ser autodestruidora de quem, das pessoas que produzem isso aí. Quer dizer, você não pode levar a arte às últimas consequências diante de um Estado desse. Você é obrigado a agir de acordo com o empobrecimento que esse Estado aí te apresenta, entendeu? Então, não sei se eu estou sendo claro aí, mas me parece que a luta política ela passa a ser, ela tem que estar direcionada a esse negócio. O problema da arte é como é que você vai resistir, continuar produzindo isso, talvez em silêncio, talvez não em exposição, mas como é que você vai manter essa chama acesa, essa chama da complexidade e da contradição, que não é necessariamente dizer as coisas que precisam ser ditas para resistir a um governo e a um estado de coisas como esse, né?
Eu queria voltar aí para a sua produção. A gente tem aqui várias pessoas perguntando um pouco mais sobre como você produz, o que você acha da literatura. Tem aquela pergunta aqui, autores em que você se inspira ou que você considera importante para a sua produção, e também, quase como uma visão de crítico, autores brasileiros, o que você lê hoje de autores brasileiros nesse momento? Isso é uma questão. Uma outra, eu queria também te perguntar assim, como é o ofício da escrita? Você escreve todos os dias, você marca uma hora e fica ali e trabalha, tem que produzir alguma coisa, mesmo que seja duas, três frases. Enfim, como é a sua rotina de produção literária? Ou de produção...
Então, a minha rotina, como eu disse, nessa pandemia e nesse governo aconteceu essa situação muito atípica de condições de concentração absoluta que são, ao mesmo tempo, fonte de uma dispersão desvairada, né? Então, eu estou tentando viver dentro desse lugar e produzir dentro desse lugar, que é um lugar em que eu tenho todas as condições materiais para escrever, mas em que eu estou pensando coisas desvairadas e diversas e disparatadas ao mesmo tempo, né? Então, essa situação aí piorou um pouco um negócio que já é natural em mim, que é uma relação um pouco caótica e desorganizada com a produção de tudo. Então, eu acho que, para mim, eu não sou um cara regrado que senta, escreve, tem hora para escrever, desliga o telefone. Eu sou um cara que escreve meio no meio da vida, meio misturado, tudo com as coisas me atravessando, eu parando. Então, eu tendo a ter a produzir num lugar que é um lugar não totalmente protegido, que é um pouco caótico também. Não estou dizendo que isso seja bom, não. Estou dizendo nem que eu consiga, mas é a minha maneira. E eu acho que isso aí piorou na pandemia. A outra coisa que eu acho que é importante no tipo de literatura que eu escrevo é que ela está sendo produzida mesmo se ela não está sendo escrita, entendeu? Então, acho que todo autor trabalha um pouco assim também. A minha cabeça está funcionando 24 horas por dia. Às vezes eu estou dormindo e estou trabalhando, e tanto que eu tenho que acordar rapidamente porque eu solucionei uma frase, ou eu solucionei um parágrafo, ou sei lá, e de repente. Então, tem um trabalho aí inconsciente, né, que às vezes acontece enquanto você está dormindo. E aí não é à toa que eu não tenho hora para trabalhar, mas amanhã costuma ser, para muitos escritores, né, amanhã e à noite, os momentos mais férteis, né, porque é na hora que você meio descansa, né, ou à noite o mundo parou e aí só você trabalha, acho que o Proust trabalhava à noite, não sei o quê, ou muitos escritores trabalham na primeira manhã, né, na hora que acorda e não sei o quê, porque é quando você está mais energizado, né, por essa tranquilidade aí da noite, não sei. Agora, a outra parte, né, que você falou, quem que eu leio, não sei o quê, eu tento ler mais ou menos, não tudo que sai, né, porque agora publica-se de uma maneira incrível também, né? Eu acho que nunca se publicou tanto no Brasil, nunca houve tanta gente escrevendo, e eu tento ler, sei lá, por indicação, ou a gente que me diz uma coisa ou outra, sei lá, leia isso aqui, leia aquilo, e às vezes há, tipo, descobertas que são, sei lá, surpresas muito felizes, né? E, sei lá, isso aí, não sei se não tem acontecido recentemente, mas eu me lembro disso, sei lá, isso aí faz mais de 20 anos, quando eu, sei lá, por acaso, eu trabalhava na Folha ainda, eu recebi um livro do André Santana, que era um livro que chamava Amor, que eu acho que ainda é uma obra-prima da literatura brasileira, um dos livros mais importantes, eu não sei, não me lembro quanto que ele foi escrito, foi no final dos anos 90, mas é um negócio incrível. E aí tem uma felicidade em você criar uma sintonia nessa descoberta, né? Você, de repente, lê um negócio que fala a você quase que diretamente naquele momento, no, na sua na frequência de coisas que você estava pensando e tudo mais. Então, isso é muito raro, acontece de vez em quando, e acontece com, sei lá, aconteceu quando eu li esse livro que chama Amor, do André Santana. É, de fato, um negócio extraordinário, é um livro muito fininho, mas de uma potência inacreditável. E aí, sei lá, volta e meia eu leio coisas interessantes, sei lá, fiz uma... saiu um livro do aquele O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, foi uma leitura super legal, eu adorei ter lido, depois a gente acabou fazendo, sei lá, por acaso, uma live juntos, né? Eu gostei muito do livro, sei lá. E fora isso, sei lá, tem clássicos, coisas que eu sempre lembro e que falo, sei lá, tem um escritor austríaco que chama Thomas Bernhard, que foi muito importante para mim quando eu tinha 20 e poucos anos, que me fez entender aí como é que funcionava a literatura. Na verdade, me fez entender uma coisa que é fundamental para todo escritor, é que o que você não a literatura não é o exercício de um ideal, mas, ao contrário, é quando você entende que o seu ideal são os seus defeitos. Na verdade, é transformar os seus defeitos, não eliminar os seus defeitos, mas transformar os seus defeitos na sua qualidade, né? E eu entendi esse negócio lendo esse cara, né, o Thomas Bernhard, porque é uma prosa esquisitíssima, muito idiossincrática, que funciona numa espécie circular, numa espécie de uma involução circular, sei lá, é como se fosse uma espiral, e ele vai tocar, é uma repetição infinita, ele vai tocando os mesmos temas, mas cada vez que ele toca esse tema já está num outro lugar, né? Então já há uma progressão narrativa, embora às vezes imperceptível, na repetição, né? E eu, na época, eu fiquei pensando, pô, se esse cara, sei lá, fico pensando se ele entregasse hoje para um editor clássico americano, né, no mundo anglo-saxão, um editor lesse aquele negócio, o cara fala, não, isso aqui não presta, né? Tem que cortar tudo, porque é só repetição. E, então, ele me deu um pouco essa ideia, que é uma ideia fundamental para a literatura, que é criar pontos de fuga, né? Uma espécie de rotas de fuga, que tem a ver com o defeito, justamente, não com uma padronização da qualidade, né? Com uma ideia de que você pode criar parâmetros que devem ser seguidos para a literatura, né? Então, essa ideia do erro, né, e do defeito como qualidade, eu acho que o melhor da literatura sempre vai estar aí, né? E aí estão as grandes descobertas e tudo mais. E também, e aí de leituras brasileiras, sei lá, tem coisas que eu fico relendo, por causa do curso que eu dei na Alemanha, eu reli Os Sertões, né? E foi uma... Aquilo ali me pôs num lugar muito, muito curioso, eu reli de um jeito que eu tinha tido muita dificuldade de ler esse livro, né? E aí eu falei, não, eu vou ler com afinco, assim, com atenção, e eu acabei misturando Os Sertões com Moby Dick, eu li os dois ao mesmo tempo e fazendo conexões que são totalmente improváveis entre Moby Dick, um livro no mar, e Os Sertões, um livro no lugar sem mar, né? No deserto, mas do, no lugar que vai virar mar, né? Então, sei lá, fazer essas conexões improváveis, eu acho que isso daí é muito importante para você reentender a literatura, né? Você reconfigurar a literatura em novos termos, sei lá.
Muito legal, Bernardo. A gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui no Tameia. É sempre bom quando a gente conversa sobre literatura aqui, já trouxemos alguns escritores, é legal discutir isso, não só a produção do autor entrevistado, mas a literatura, a arte, né? Então, a gente agradece muito aí a sua participação, agradece a participação dessa assembleia que se formou aqui, um monte de elogios, né, falando de vários livros seus que gostaram. O André está citando, quer agradecer, sobretudo, pelo Nove Noites, né? Um belíssimo romance. E nesse momento de agradecimento, eu queria também te convidar e convidar o pessoal que está acompanhando para a gente fazer o agradecimento àqueles que já são reconhecidos hoje como heróis brasileiros, os profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid. Eles não só em todas as áreas, né? As enfermeiras, médicos, o pessoal dos restaurantes, do transporte, do cemitério, né? Que atuam não só contra a doença, mas ainda tem que enfrentar, como falamos aqui tanto, né? O boicote, a ação criminosa do governo federal de Bolsonaro. Então, a eles todos, o nosso muito obrigado. Queria lembrar que essa entrevista, como as demais aqui do Tameia, você encontra em todos os nossos canais. Busque por Tameia TV, você nos encontra no podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Todo o nosso trabalho é ancorado no site Tameia, onde a gente publica reportagens sobre as entrevistas e observações que fazemos sobre a vida. Então, não deixe de visitar o site Tameia, o endereço é tutameia.jor.br. Antes de a gente se encaminhar para o final, eu queria só fazer uma lembrança aqui. Eu queria, a gente tratou aqui tanto de jornalismo, de literatura, eu queria dedicar esse programa, fazer desse programa uma homenagem a um grande jornalista, que morreu hoje, o Delmir Azevedo, além de ser um profissional de escola, foi a gente falava de heróis, foi um dos heróis brasileiros na resistência à ditadura, um militante dedicado à luta pela democracia, à luta pelos direitos humanos. Então, o que a gente diz aqui é Delmir, presente, agora e sempre. Queria agradecer a todos e, antes do boa noite, tchau, convidar o Bernardo, então, a que mandar sua mensagem para o pessoal que está com a gente agora e que vai seguir conosco pela internet afora. Bernardo, a palavra é sua.
Puxa, eu mandar mensagem, eu sou péssimo, mas, enfim, eu queria só agradecer demais o convite de vocês. Eu adoro o trabalho que vocês fazem, acho realmente encantador, assim, e tem um sentido de resistência aí, que é muito evidente. E, sei lá, eu acho que o negócio é esse, é um pouco lugar comum, mas a mensagem é resistam, entendeu? Por favor, porque não tem outra coisa a fazer, né? E sei lá, e tentar que a gente não se destrua também entre a gente, né? Porque eu acho que isso aí também é uma... Essa raiva acumulada, ela acaba, às vezes, É claro que há um monte de diferenças entre a gente, né? Acho que esse momento, mais do que nunca, é preciso haver aí uma frente, né? Uma frente única de para tentar realmente abrir um caminho, né? De resistência. E isso aí não se faz sozinho, nem se faz com simples individualidade, né? Preciso de um coletivo aí muito forte. Então, sei lá, é isso aí. Muito obrigado mesmo, fiquei encantado, fiquei super orgulhoso de ter sido convidado também.
Legal. Muito obrigada,
Leonardo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau.